Boa noite, presidente Anderson, hoje assumindo a cadeira de presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores que estão aqui presentes. Quero, de forma especial cumprimentar todo o público que está aqui nos assistindo presencialmente e também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e nos canais de comunicação. Senhor presidente, tivemos uma conversa anteriormente, sobre alguns projetos de leis que foram pautados hoje na nossa sessão, todos em regime de urgência. E quero aqui deixar meu registro sobre a questão de votarmos projetos em regime de urgência. Hoje nós não temos três integrantes, vereadores, que podem complementar um pouquinho mais uma discussão. E o projeto veio ontem a nós, né, para ser votado hoje em regime de urgência. E não sou a favor dessas condições, eu deixo bem clara a minha situação aqui. Porque quando temos projeto em regime de urgência, temos pouco tempo de discussão, temos pouco tempo para abranger, opiniões diferentes que podem construir uma democracia melhor. Então, não sou contra os projetos, mas sou contra a forma que eles são posicionados aqui para a gente. Então, já quero deixar aqui claro a minha questão de negar o regime de urgência. E também falar um pouquinho, porque esse projeto ele fala sobre a aquisição de uma causa muito nobre para o nosso município, que é a aquisição de um espaço para o hospital. É uma causa que viemos lutando e acho que o Guabiruba merece, sim, pelos nossos aumentos aí de habitantes, né, na nossa cidade. A gente precisa, sim, de um hospital. Hoje, a nossa Associação Hospitalar faz aí das tripas corações para dar conta da nossa demanda reprimida na área da saúde. Mas eu fico um pouco questionando algumas questões sobre a aquisição desse novo terreno, porque nós temos um terreno muito grande na rua José Fischer, que é um terreno já da prefeitura e que a gente poderia, quem sabe, utilizar para a construção do nosso hospital. E eu fico, por isso que eu acho importante esse debate, por isso que eu acho importante nós termos esses projetos para serem debatidos mais para frente, porque ficam alguns questionamentos, inclusive da população, que me questiona se há necessidade de mais uma aquisição de um terreno, sendo que a gente poderia utilizar esse valor para outros investimentos da área da saúde. E também porque hoje eu uso o exemplo com a nossa policlínica, que graças a Deus nós temos aí bastante profissionais que atuam na policlínica, mas hoje se vocês utilizarem o espaço da policlínica, irem até o serviço da policlínica e Secretaria de Saúde, a gente vai ver que lá não tem espaço para estacionar, já não temos mais sala para os profissionais que nós temos hoje em dia. Até foi uma conversa que eu tive semana passada com a secretária de saúde, Amanda. Ela até falou: Duda, a demanda está muito grande, nós temos profissionais, mas não tem mais salas ali. Então, me preocupa a gente adquirir um terreno que, ao meu ver, ainda não é muito grande para a gente comportar um hospital, e a gente chegar mais ou menos no exemplo que a gente tem na policlínica hoje em dia. Ela não passa o transporte público na policlínica, a gente não tem acesso ao transporte público naquela região, e as pessoas que utilizam realmente é um espaço que ainda não supre toda a demanda que a gente tem lá. Então, eu acho que tem que ser pautado, tem que acontecer o hospital, com toda certeza, é uma causa que eu vou defender até o fim, mas temos que cuidar da forma como é feito. E por isso que eu peço sempre para que a gente tenha uma discussão nessa casa e não simplesmente vir o regime de urgência e aprovar. Também quero falar um pouquinho para a população. Na semana que vem, alguns vereadores dessa casa estarão indo para a Marcha dos Municípios, estaremos ausentes, eu, Vicentini, o Diego Venerucci e também o Ike. Estaremos lá fazendo network, mas com certeza batendo nas portas dos nossos deputados federais, para eles olharem para o nosso município, para eles olharem por Guabiruba e pedir, sim, para que esse dinheiro que vai tanto a Brasília possa voltar para a nossa cidade. Então, já quero deixar esclarecida a população. Semana que vem estaremos aí ausente também na semana, mas teremos nossa sessão na sexta-feira para que a gente possa manter as sessões semanais. Falando um pouquinho agora em esfera federal, a gente fala muito em esfera municipal, mas infelizmente a federal ela acaba atingindo a gente também. Nós temos um deputado federal chamado Rafael Pezente, é um deputado da bancada do MDB, e ele discutiu sobre um projeto de ampliação de cadeiras. Lá como deputados federais, que passou de 513 para 531 deputados federais. Tivemos aumento de cadeira, tivemos aumento disso, com um valor significativo de 64 milhões por ano para os nossos bolsos, e eu fico pensando, é redistribuído essas vagas? Simplesmente foram aumentadas essas vagas. E é engraçado porque eu tenho um contato próximo com o Rafael Pezente. E é muito bom nós vermos deputados que defendem essa pauta, porque eu acho que a gente tem que, como essa casa, nós temos 9 vereadores, por lei pode ter até 11, mas a gente deixa o trabalho mais enxuto para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e dar para a população o seu devido valor que paga para os nossos, para os bolsos, né? Então, eu fico indignada quando tem esses projetos aprovados a nível federal. Isso acaba me espantando, porque isso reflete na gente também. E outra questão que sobe meu sangue, eu acho que eu tenho um carinho tão grande pelos idosos, que eu fui obrigada hoje a falar sobre a questão do INSS, do roubo de 90 bilhões. 90 bilhões sendo tirado do bolso de idosos. Eu conheço algumas pessoas que falaram, sim, eram descontados do meu pagamento, e eu não sabia. A que pé nós estamos? Sendo descontado dinheiro sem autorização dos idosos para que simplesmente enchesse o bolso de 2, 3, 4, não sei quantas pessoas foram aí indiciadas ainda. E o que mais me deixa indignada é que surgiu em 2019, mas não foi aqui, não foi ali. Não quero saber de onde foi feito. As pessoas têm que ser culpadas. Se hoje não culpar essas pessoas, que exemplo nós vamos dar para os nossos cidadãos hoje em dia? Que roubar é bom. Fazer errado é bom. Não acontece nada, só tira o cara da vaga e está tudo certo. E aí eu ouvi ainda uma fala, infelizmente faz parte da minha bancada, da Tebet, que ela falou que se caso os bens não conseguirem os bens que forem retirados não somarem os 90 milhões, vai vir tudo pelo Tribunal de Contas. A Contas da União vai ter que suprir, ou seja, dinheiro do povo. Então, o povo pagando roubo, que a gente não tem nada a ver com isso. Então, fica a minha indignação, até porque eu falo de aposentados, falo de pessoas que têm ali o seu salário mínimo suado e que têm aí um desconto mensal que nem eles autorizaram. Então, é uma indignação nível, eu sei que é federal, mas não tenho como não deixar meu registro aqui nessa casa, porque sou contra. É errado, independente de onde vem, de onde vai, é errado, e as pessoas têm que começar a bancar isso. São homens para fazer, mas são moleques na hora de assumir. E isso, para mim, não é um caráter que eu quero ter na política, nem daqui e nem daqui para frente. E, para finalizar, senhor presidente, eu me empolgo um pouquinho quando trata dessas coisas erradas que acontecem, mas a assistente social, ela pediu hoje para eu falar um pouquinho. Não sei se o vereador Fred, na semana passada, comentou um pouquinho também sobre a questão do abuso infantil, que a gente está fazendo uma campanha, até a Prefeitura de Guabiruba fez uma campanha nas redes sociais sobre abuso infantil. E eu só queria ler o que a assistente social aqui me mandou para deixar registrado para as pessoas que nos acompanham também nas redes sociais. Sinais de abuso. Escute a criança com calma, sem forçar ela a falar. Procure o conselho tutelar do seu município. Se preferir, anotem ali, denunciem anonimamente pelo Disque 100. Denunciem pelo Disque 100. Ou, em caso de emergência, contate a Polícia Militar no 190. Em título de informação, a cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. Mais da metade das vítimas tem entre 1 e 5 anos, ou seja, extremamente vulneráveis. 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente por ano. E adivinha, desses casos todos, apenas 7,5% são denunciados. Então, fica aqui a importância da denúncia, Disque 100, Disque 190 da Polícia Militar, porque a partir do momento que a gente negligencia os cuidados das nossas crianças, vamos ter adultos aí com sofrimento, com traumas, e são eles que vão tocar o nosso Brasil daqui para frente. Então, que a gente possa olhar para essa situação com muito cuidado e muito carinho. E finalizo aqui a minha fala. Novamente, agora vai ser aos 45 segundos do tempo. Atenção, idosos, nessa quinta-feira à tarde, lá no Salão Nossa Senhora Aparecida, lá na Guabiruba Sul, vai acontecer a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Para você, idoso, que quer brigar por melhorias, quer brigar para manter alguns serviços, ou quer ir lá para simplesmente agradecer, dar sugestões, vão nesse espaço, vai ser um espaço aberto para fala, para ouvir vocês, vai ter transporte público, vai ter lanche também no dia para ninguém passar fome. Então, convido a todos os idosos que estão nos assistindo para fazer parte dessa conferência municipal. É o primeiro passo para que a gente possa lutar pelos direitos de vocês e que muitos vêm me procurando. Duda, queremos atividade física para o idoso? Duda, queremos atendimento assim, assim, assado? Vamos ouvir vocês e vamos lutar através dessa conferência pelos direitos de vocês. No mais, senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todos pela presença e que tenhamos uma ótima semana. Obrigada.